Olá, ouvintes do programa Diálogo. Hoje a gente vai conversar sobre comércio eletrônico. Eu trouxe aqui a Lara, ela tem uma empresa que cuida desse tipo de trabalho. Não só isso, também a parte de redes sociais, a parte de imagem nas redes sociais. A gente vai conversar bastante sobre esse tema. Principalmente, a gente vai tocar num assunto que muito te interessa. Você deve lembrar que a gente vem fazendo um programa, um atrás do outro, falando sobre empreendedorismo, né? Como você botar seu negócio, como você desenvolvê-lo, como você comprar, como vender. E hoje nós estamos trazendo um especialista, uma especialista, para conversar sobre comércio eletrônico e mostrar para você que não importa onde você esteja, se você tem um bom produto, você pode também vender pela internet sem precisar sair dali. A gente vai falar sobre isso. Lara, seja bem-vinda ao programa Diálogo.
Muito obrigada.
Lara, me explica para os nossos ouvintes que estão agora conosco, primeiro, o que a tua empresa faz, certo? Como é que a tua empresa hoje está estruturada e o que ela faz e como que ela atende ao cliente. E em seguida, eu queria que você explicasse para as pessoas com relação às vantagens do comércio eletrônico, né? Pode falar.
Bom, primeiramente, com relação à empresa, é uma empresa que atua nessa área online. Ou seja, todo público hoje tem um celular na mão. Todo mundo tem um celular na mão. Seu público está online, ele está ligado. Então, como você vai fazer para comunicar o seu produto ou o seu serviço nesse meio? Para que todo mundo veja, para que você gere um interesse nessa pessoa para poder vender. Esse ponto é o das redes sociais, é onde você vai fazer toda a parte da comunicação. A conclusão da venda, ela é feita através de site. Ou seja, com o site você pode vender para o mundo inteiro, não digo nem Brasil, você pode vender para o mundo inteiro. Tendo uma boa logística ao seu dispor, você deixa o produto, finaliza a venda e já envia para o mundo inteiro. Agora, a segunda pergunta
foi com relação à empresa, né? Como é que é a empresa, como é que ela trabalha?
A grande vantagem de hoje você ter um mercado online, você ter uma empresa online, é porque você não tem tanto custo. É mais fácil de iniciar. Você pode iniciar com valor irrisório. Já vi pessoas iniciando com 300, 400 reais num site bem básico, com poucos produtos. Daí ele foi crescendo, foi desenvolvendo, foi criando uma plataforma mais forte. E você pode iniciar só. Você pode ter um site organizado, funcionando bem, receber os pedidos, o site ali logo da baixa e você já faz um envio, isso tudo sozinho. Imagina a quantidade de custo que você não evita em ter um grande estoque, em ter em ter funcionários, em ter um ponto físico. Isso tudo tanto dificulta, porque às vezes você não encontra o ponto, ou às vezes você não tem um profissional qualificado, ou às vezes, enfim, várias condições que a plataforma online hoje te permite trabalhar numa situação mais confortável e iniciar mais rápido também. Que mais?
Uma coisa que eu pergunto, por exemplo, hoje, nossos ouvintes, tem muita gente que, no caso, aqui em Xelô tem queijarias, nós temos gente que fabrica rapadura também aqui no Iguatu, tem várias pessoas, por exemplo, tem gente que faz tricô ali na Lagoa dos Jatobares, tem umas meninas que fazem isso, né? Tricô, acho que é tricô. E esse pessoal, hoje, muitas vezes, alguns reclamam que tem o tal do atravessador, né? Ele tem que vender para essa pessoa a um preço muito apertado para depois essa pessoa passar para frente. Então, eles que têm todo o trabalho, todo o custo, boa parte do risco, tem que vender para alguém que vai atravessar o produto. Com o sistema de comércio eletrônico, você consegue se livrar disso? E como que a pessoa pode fazer?
Bom, vamos lá. Com relação ao artesanato, até acho muito interessante essa comercialização com o público de fora. Eu tenho um cliente que ele é nessa área de artesanato e ele vende todo para a Europa. Nada fica aqui no Brasil. Ele faz tudo através de um site, ele recebe os pedidos na Europa e ele já envia. Com relação a essa ao atravessamento, né, que tu falou, com a pessoa que vai ter que intermediar essa parte da venda. Se você faz um comércio online, você consegue fortalecer a sua marca, você consegue divulgar que você é fabricante e você revende, isso é interessante para a pessoa que vai comprar, para poder vender, no caso, ela comprar atacado para vender no varejo, né? Para ela é muito mais interessante, porque tanta margem de quem está vendendo fica mais confortável quanto da pessoa que vai comprar para poder revender. Isso é um diferencial competitivo para ela, infelizmente, hoje ainda preço é um grande diferencial. Então, é uma forma de você ser encontrado pela pessoa, pelo seu comprador final, e tirar esse atravessador. Ele sabe que você existe, ele sabe do teu contato, ele sabe que tem um meio ali fácil, prático, para entrar em contato contigo, e já vai direto em ti, já faz o pedido, tu já se programa, já envia direto para ele. Hoje, todo mundo, como eu falei, tem um celular na mão. Você só não comunica com esse público se você não quiser.
Muitas vezes a gente pensa que basta simplesmente colocar lá a lojinha, pôr os produtos lá e ficar esperando que alguém apareça para comprar. É assim tão simples, não?
Não, também não é assim. Tem algumas ferramentas que a plataforma, ela te disponibiliza toda uma estrutura, mas ela vai cobrar o preço dela para existir. Claro, nada de graça. Há algumas ferramentas, alguns softwares, algumas estratégias que são utilizadas para selecionar o teu público. Online, você tem gente de todo jeito, mas nem todo mundo é o teu público potencial. Ah, Lara, como é que eu vou fazer? Eu vou gastar uma fortuna para atingir gente que não está interessada no meu produto? Não. Existem várias ferramentas online que você consegue segmentar esse público. Por exemplo, no caso do queijo. No caso do queijo, eu posso segmentar com hashtags na hora que você vai fazer um patrocinado ou para interagir com um concorrente seu, porque é lógico. Se uma pessoa está seguindo seu concorrente, é porque ela tem interesse no produto dele. E se você tem o mesmo produto, você tem interesse no seguidor daquela página. Então, você vai passar a interagir com aquele seguidor, você vai pegar os patrocinados e colocar para que ele seja entregue, para que aquela mensagem seja entregue para aquele potencial cliente. E ali você vai ficar trabalhando a comunicação com ele, entregando promoções, entregando comunicação de qualidade, para que ele entre em contato com você. A grande proposta do marketing, a grande proposta das redes sociais é trabalhar esse tráfego, selecionar e trabalhar esse tráfego.
Muita gente pensa, então, que não é simplesmente pôr o site lá, colocar as fotinhas, o preço e um contato de e-mail que pronto, e ficar sentado esperando acontecer. Tem que ralar, né?
Tem. É igual uma loja. Você não pode simplesmente abrir a loja, bota ali e tal, a loja de produtos, a loja está linda, mas se tu não comunica o teu produto, se tu não comunica o teu diferencial, se tu não entrega essa proposta para o cliente não entra. Você precisa estar ali buscando, você precisa estar se comunicando.
Tem vários tipos de coisas que a gente percebe, de pessoas que pequenas, né, pequenas propriedades, pequenos negócios, que se tornaram grandes a partir do uso correto da internet. Ah, juntamente com, obviamente, com o comércio eletrônico e a internet, existe o que a gente chama também de rede social, né? Que é outra coisa. Muita gente confunde comércio eletrônico com rede social. Explica para o pessoal qual a diferença de um e outro e por quê, qual o papel de cada um.
Mas me explica só...
O que é comércio eletrônico, no caso, óbvio que é o que eu te perguntei, né? E as redes sociais, por exemplo, o pessoal confunde rede social com comércio eletrônico. Uma coisa, você precisa, para comércio eletrônico, também entrar nas redes sociais. Mas não é entrar de qualquer jeito, né?
Há uma grande confusão de, por exemplo, a rede social, ela é um meio de diversão, ele é um entretenimento. O que é muito interessante, porque ele atrai a atenção das pessoas. Foi um grande propósito dela. O comércio no meio online já é muito diferente, muito, muito, completamente diferente. Você não pode simplesmente tratar a tua página de negócios como você trata o seu Instagram pessoal. Há várias regras, há várias estratégias, há vários softwares. Você trabalha em parceria com os donos da plataforma para que ele te traga resultado, para que ele te traga retorno. E isso vale para todos os meios. Até a questão do link mesmo. Estou falando especificamente do Instagram, que é uma das plataformas mais fortes, mais relevantes hoje em dia. Porque, no final das contas, acaba que é ela que distribui o tráfego. Ela que atrai a atenção e ela que vai converter através do site, ela que vai converter através do WhatsApp. Aí vai depender muito do seu objetivo.
Acho que a mesma pergunta que eu vou fazer agora, até o Johnny está curioso também para saber. Instagram ou Facebook para eu poder promover o meu negócio, né, Johnny? Né? Isso, vamos falar sobre segurança também. Tá, o Johnny tem uma pergunta sobre segurança, vamos fazer. Primeiro, você responde Instagram ou Facebook, né?
Vamos lá. Primeiramente, o dono do Facebook comprou o Instagram para que o Facebook não morresse. E o que é que ele fez com a gente?
Essa eu não sabia.
Ele linkou todas as plataformas, ou seja, tudo que você for trabalhar relacionado a comércio no Instagram, você tem que vincular ao Facebook. Ou seja, o Facebook não vai morrer nunca, a não ser que o Instagram morra. Porém, em questão de tráfego, de atenção, onde você tem que comunicar mais, é o Instagram. Costumo dizer que o Facebook ele existe hoje, ele precisa existir, ainda tem um pequeno público lá, mas o crescimento do Instagram ele é absoluto. Ele é absoluto e absurdo. Eu digo que hoje você encontra as senhorinhas, minha queridíssima avó, passa o dia lá rolando o dedo pra cima. E aí eu tenho clientes que dizem, mas meu público é um público mais velho. Aí isso não subestime não, porque o público mais velho já também tá ali no Instagram firme e forte. Dos mais novinhos aos mais velhos, então eu tenho certeza que das plataformas de investimento, sim, se você tiver que apostar, é o Instagram.
Quais são as restrições com relação ao Facebook?
Eita, a maior restrição é a atenção, né? Hoje a gente, infelizmente, divide essa atenção com outras várias plataformas. O Facebook, ele tem algumas limitações também de entrega, de informação, né? Muitas vezes, quando você participa como empresa, se você não paga, a tua mensagem não é entregue. Ela vai ser entregue para 8%, 10% do teu público. Então, é uma coisa que você não consegue burlar sem estar investindo muito dinheiro. O teu dinheiro, ele rende mais no Instagram. Hoje ainda tem várias maneiras de você captar o lead sem investir muito.
Olha aí, gente, se você está pensando em vender uma ideia, um negócio ou um serviço, a dica da Lara é, vai para o Instagram, que ele, além de ser mais barato, vai te render um retorno melhor. O Facebook, ele usa o que é, posso dizer, um algoritmo que limita, obviamente, e abre na medida que você coloca dinheiro. Quanto mais dinheiro você coloca, mais ele entrega mensagem para as pessoas. Então, o valor que você investe no Facebook, se você colocar no Instagram, você vai ter um resultado muito interessante. E o WhatsApp? O que é que se faz com o WhatsApp? Além de espalhar fake news, como o pessoal fala, né?
O WhatsApp, ele é um trabalho direto de lead, né? Você já captou aquele contato e você vai ficar agora trabalhando com aquele contato. O Instagram, o Facebook, ele já selecionou aquele público, a pessoa já interagiu, ou seja, você já entende, ela tem interesse no meu produto. Você pega aquele número, guarda e fica trabalhando. Aí tem o WhatsApp Business hoje, que a gente consegue mandar mensagens automáticas de atendimento, consegue fazer listas de transmissão. É uma parte mais profissional, que hoje também é do dono do Facebook. Ele está comprando tudo.
Está comprando tudo e arrumando um bocado de problema para ele também, né? Por conta de algumas eleições em alguns países, né, Johnny? Então, vamos lá. Agora vamos à pergunta do Johnny. A questão da segurança. É uma dor de cabeça ainda comprar pela internet?
Não. Vou te dizer que não. Já foi um medo muito absurdo. Eu acho que hoje ainda tem um pouquinho. Tem algumas regrinhas de segurança que você pode conferir. Na internet você encontra fácil para ver se aquela página é uma página correta, se ela é uma página segura. Questões de método de pagamento. Ah, Lara, mas eu vou pagar e posso não receber o meu produto. Quem garante que eu vou receber o meu produto? Hoje tem plataformas intermediadoras que você faz o pagamento. Ela retém esse pagamento por até 6 meses. Ou seja, a sua mercadoria, se ela estiver vindo da China, ela vai demorar no máximo 2 meses para chegar. No máximo. E depois que ela chega, você confere tudo bonitinho. Se tiver certo, você faz a confirmação do recebimento. Conferiu tudo, eles liberam o pagamento para a pessoa. Se não, você entra numa disputa online, que eles chamam de disputa, que aí a outra pessoa vai ter que provar, a empresa, né? Vai ter que provar que ela mandou tudo bonitinho, direitinho, para que eles liberem o pagamento. Se não for provado direitinho, se eles não conseguirem comprovar isso, o dinheiro volta para você. Então, fora outros métodos que você pode usar para, como se diz, não ser enganado, né?
Então, quer dizer que tanto corre o risco de quem vende levar um calote, como também de quem compra, no caso, né? O sujeito, se o sujeito diz, olha, não recebi o produto, e aí ele fecha a questão, se o outro não conseguir provar que mandou, e que ele recebeu, né? Não é só mandou, é que a pessoa recebeu, ele acaba mandando o produto e o dinheiro voltando para o sujeito. Isso. Ou seja, a picaretagem pode acontecer tanto dos do lado lados. Quanto do outro, né?
Isso. E, por exemplo, acontece bastante esses pedidos da China. Algumas vezes ou ele se perde, pode se perder no meio do caminho, vai acontecer porque ele vai passando por várias empresas. E se isso acontecer, o seu dinheiro também volta. De duas, uma. Ou a empresa, porque a empresa é responsável pelo envio e para que a mercadoria chegue na sua mão. Se a empresa enviou e se perdeu no meio do caminho, responsabilidade da empresa. E se a empresa, se ela se perdeu e parou no caminho, é responsabilidade da empresa e ela tem duas opções. Ou ela devolve o seu dinheiro através dessa plataforma, que retém esse valor, ou ela envia um outro. O que acontece é que muitas vezes acaba, se perde, se acha, a mercadoria chega, chegam duas. Acontece bastante. É uma sorte, né? Eu costumo dizer.
Imagina o cara pedir um iPhone, hein, Johnny? Receber dois, né? Que maravilha. E aí ele vai ter que comunicar que recebeu dois ou não comunica, fica quieto. Esse povo, sabe como é que é? Se for no Brasil, a turma nem fala, né? Diz nem que recebeu um, né?
Mas o pior é que se você comunicar, você ainda pode ficar com os dois aparelhos. Primeiro porque o custo para mandar de volta para eles não compensa. E segundo porque eles já, dentro desse valor que você paga e da plataforma que você faz o pagamento, ele já tem um seguro para essa mercadoria. Então, esse seguro ele paga o segundo aparelho. Você pode ficar com os dois.
Pronto, então se você ficar, se você viu, Johnny, você recebeu dois aparelhos iPhone, tá lá muito feliz da vida, ficou preocupado se ia ter que devolver um, não precisa, pode contar a história para todo mundo, dizendo que eu pedi um, chegou dois, eu não vou precisar devolver o segundo, vou ficar com ele para mim, né? Vai dar o presente para a esposa, aquela coisa toda, mas é isso aí. Mas existem outros problemas com relação à segurança, que a gente fala, inclusive é uma preocupação de todo mundo, que é a questão de criptografia. Hoje, por exemplo, quando você passa o cartão na internet, você utiliza, por exemplo, o cartão de crédito, você cadastra esse cartão. Como que você pode fazer para, não correr o risco de ter os seus dados roubados, né, no caso, e se eles forem roubados, no caso do banco de dados da pessoa de quem você está comprando, se há algum tipo de garantia ou de proteção para quem, no caso, é o cliente?
Eu vou voltar para o mesmo ponto. Essa questão da plataforma, hoje as pessoas clonam boleto, né? Muda o número para o boleto e para a sua conta. Tem várias picaretagens na internet ainda, infelizmente. Mas um método que eu utilizo e eu indico é você buscar uma plataforma de intermediação como a do PayPal, que eu indico bastante. O PayPal você vai fazer uma conta, ou seja, os seus dados você vai colocar uma vez. A maioria...
PayPal, né? PayPal, isso. Tá? PayPal, PayPal. Muito interessante, eu usei, mas continua.
Você faz o cadastro lá uma vez só. Ou seja, as plataformas, os sites que tiverem vinculados àquela plataforma, você já está cadastrado. Você não vai cadastrar o seu cartão novamente através da plataforma. É uma outra plataforma. Como é que eu posso explicar esse encaixe? Quando eu monto a casinha do site, a estrutura do site, eu chego lá para o PayPal e digo, olha, eu quero finalizar minhas vendas com você. Aí ele fica vinculado à plataforma, ou seja, você não vai fazer nada com aquela plataforma, você está fazendo com o PayPal. E se você já tem essa conta, você vai fazer o pagamento para o PayPal e o PayPal vai fazer o pagamento para a plataforma. Ou seja, é uma maneira segura de você fazer essa transação sem o risco de ter problemas em ser clonado e não receber o produto. Com essa parte de pagamentos é o que eu mais indico.
Isso quer dizer o seguinte, trocando em miúdos, vamos lá, você vai fazer tanto vendendo seu produto através do PayPal, como também comprando através do PayPal, o risco da segurança dos dados passa a ser dele. Né? Se houver alguma fraude, algum roubo de alguma coisa, você não corre esse risco. Né?
Eu gosto de dizer que o PayPal ele é um amigo, né? Que você... Se ele te disser que foi pago, que ele recebeu, você pode mandar a mercadoria, porque é o seu amigo que está dizendo, então você confia. É uma plataforma séria, é uma plataforma segura, isso é bom para os dois lados. E tanto a questão do tratamento, se algo não der certo nessa transação, ele vai fazer essa intermediação toda do processo, vai fiscalizar, vai saber o que foi que houve, até finalizar tudo e devolver para quem
existe... A gente tem visto nas redes sociais, principalmente no timeline de notícias, algumas informações de pessoas que foram enganadas através do Mercado Livre, comprando celular, e aí a pessoa faz aquela pressão, eu vou buscar em casa, eu vou levar o dinheiro, aí faz aquele depósito falso. Você acompanhou alguma situação dessa, sim?
Esse depósito falso é conhecidíssimo.
E tem muita gente que cai, né?
Mas a picaretagem pode ir muito mais longe, viu? Questão de e-mail, às vezes ali na pressa, um valor muito absurdamente barato. E a pessoa diz que está vendendo porque precisa muito dinheiro, porque fulano está doente ou porque... Desconfiem, confirmem as informações direitinho. Essa questão do pagamento... Nesses casos, se não for por uma plataforma dessa que você confia, que intermedia esse tipo de pagamento, eu prefiro ainda aquele velho método do dinheiro, ou então pagar metade. Você vai ter que correr o risco, mas se não for por uma plataforma de pagamento dessas que intermedia, a picaretagem é grande, o risco é grande, é difícil se proteger.
Então vamos lá, resumindo aqui, acho que já bem dentro do que o Johnny estava querendo saber. Vamos lá, que eu abro, vou querer vender o meu celular na internet, eu coloco lá no Mercado Livre, não uso PayPal, não uso nada, aí aparece um cidadão dizendo, tô comprando, tô pagando, depositei o dinheiro na conta, tô mandando um motoboy aí e tal, coisa. Digo, olha que maravilha, já vendi o celular. O cara vai, entrega o celular e adeus. Nunca mais vê esse dinheiro, nem o celular. É. Isso acontece por quê? Se ele tivesse uma plataforma como o PayPal, ele jamais iria entregar esse celular sem ter a certeza de que o dinheiro realmente estava na conta. O cara podia fazer o depósito falso que fosse, com certeza seria identificado. E o cara ainda corre outro risco, você não sabe. Mas você corre, dinheiro falso. O cara pode chegar com notas de 100, novinha, cheirando a nova, entrega para você. Você não tem como reconhecer, muitas vezes, algumas falsificações. E a grande maioria das pessoas não sabe disso. Vai lá e cai na história do conto falso. Você recebe 10, 20 notas de 100 reais. Eu digo, olha que maravilha, o dinheiro está na minha mão. Entrega o celular, vai embora. Quando você vai olhar no banco... você recebeu o dinheiro falso. E olha a complicação que você vai ter, porque você vai ter que explicar por que você estava com 20 notas falsas de 100 reais, né, Johnny? Já imaginou a confusão. E ainda ficou sem o aparelho celular caríssimo que você estava vendendo.
E aquela situação, desconfie também, porque se a pessoa está pagando antes... Ninguém conhece uma outra. Se eu estou pagando antes de receber o equipamento, desconfie também, porque a pessoa está confiando demais, está muito estranho esse negócio. Com relação a pagamento também de dinheiro, uma solução é você pedir cópias de documento, porque aí você tem como buscar a pessoa em algum outro momento, né? Pedir cópia de documento, uma foto de uma identidade, fotos do aparelho, coisa tipo placa de quem foi, deixar isso aí, é prevenção. A gente tem que buscar essas informações para se garantir.
Isso se você não tiver um software amigo, no caso, como o PayPal. Se você tem, não está preocupado com nada disso, né? Então, olha só, abre uma conta no PayPal, bota um dinheirinho lá. O PayPal você pode utilizar cartão de crédito, você pode parcelar, você pode fazer com boleto. Eu gosto muito de fazer com boleto, eu imito o boleto no valor que eu quero creditar lá. Credito esse dinheiro lá e fico usando na hora que eu quiser na internet. Eu não preciso estar nem com cartão de crédito. Eu vou lá, clico, automaticamente ele já me reconhece e o produto fica aguardando. Quando chega, ele confirma a entrega. Eu não tenho dor de cabeça nem para vender, nem para comprar pela internet usando o PayPal. Tô fazendo propaganda do PayPal? Tô, porque é bom. Porque na realidade, se fosse ruim, eu também tava aqui falando que é uma droga, que seria uma porcaria, que não vale a pena você entrar. Por exemplo, muito cuidado com venda no Mercado Livre. Já tive colegas e amigos que tomaram maior chocolate, de carro inclusive, o amigo meu Vinícius, teve um problema sério, porque acabou quase que perdeu o Corolla dele por conta disso, uma picaretagem, final das contas acabou que salvou o carro. Porém, teve uma grande dor de cabeça, como várias outras pessoas, celular a gente perde a conta, né, do que já aconteceu de problemas com isso. Então, muito cuidado quando você for fazer esse tipo de coisa. Tá ouvindo o diálogo hoje, não entendeu? Aperta o play de novo e ouve e escuta tudo de novo, que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender a não cair na picaretagem das redes sociais. E comprar pela internet é sempre muito bom, né, Lara? É sempre mais seguro, mais tranquilo, né?
É seguro, mais tranquilo e muitas vezes mais barato.
Não tenho dúvidas disso. Bom, gente, eu queria entrar também num outro assunto importante. Vamos falar sobre o comércio mundial. Né? Um tempo desse eu fiz um programa aqui falando sobre a China. E teve ótima repercussão, porque eu já trato a China como a maior economia do mundo. Outras pessoas dizem que é a segunda economia. Eu costumo dizer que dizem que é a segunda porque os ocidentais jamais vão admitir que os chineses já nos ultrapassaram. Nos ultrapassaram não, ultrapassaram os americanos, na realidade. Então, acabou o que aconteceu e eu tenho certeza disso. Hoje nós temos o Alibaba. E você estava me explicando, antes da gente chegar aqui, como que o Alibaba passou a existir. E é muito interessante. Conta para as pessoas como é hoje a maior rede de e-commerce do mundo.
Vou falar do Alibaba e vou falar também de algumas outras empresas que são daqui, são nossas, são brasileiras. O Alibaba, ele é um modelo de negócio que ele é um marketplace. Claro que é um marketplace. É um shopping virtual. É o local onde você pode colocar a sua marca e vender ali debaixo da... Por exemplo, a Magazine Luiza é um marketplace, que é o mais próximo da gente, que muitas pessoas com certeza conhecem. Eu tenho uma loja de móveis pequenininha e eu quero vender, eu quero ser visto. Uma boa maneira de você ser visto é a Magazine Luiza. Ela já atrai bastante o nome. É o Shopping Magazine Luiza. Lá tem vários revendedores do Brasil inteiro e pessoas responsáveis por computador... Enfim, por N produtos, por isso que ela consegue ter um mix de produtos tão grande. A mesma coisa foi o caso do Alibaba. O Alibaba, ele é um shopping de fabricantes, no caso. A China, ela é conhecida por ter muitos fabricantes, pequenininhos, até fabricantes gigantescos, de tudo que você imaginar. Aí ele pensou, bom, China do outro lado do mundo, as pessoas não querem vir aqui para poder fazer os pedidos, isso dificulta bastante vir, conferir os produtos, etc. Vamos movimentar isso então. Criaram a plataforma Alibaba, cadastraram os fabricantes e lá você consegue encontrar CNPJ, consegue encontrar todos os produtos de um fabricante específico. Você entra na página dele, você tem acesso a todos os produtos que ele produz, que ele importa. Ele já te dá todas as condições, já é uma mão na roda. Você hoje conseguir trabalhar com importado sem sair de casa. Você consegue simplesmente entrar, procurar, quero vender fone. Você vai lá, tem 100 fornecedores de fone na China com diferentes preços, você sai fazendo cotação, você sai conversando, sai tentando baixar o preço, vendo questão de frete, de como que vai ficar a questão do... Eles já conhecem tanto o Brasil, já importam tanto para o Brasil, que até o controlezinho de imposto que a gente paga aqui, eles já mandam para você na cotação. Tudo bonitinho, já negocia também isso tudo direitinho e já manda para você. É uma mão na roda, né?
É, com certeza. E quais são os outros que você, assim, destaca, além do Alibaba?
Pode ser brasileiro?
Pode sim, pode ser.
Pode Magazine Luiza, como é que diz? Americanas. Americanas é também um marketplace. Submarino é um marketplace. Então, todos dentro desse... Na nossa cabeça, nós estamos comprando do Submarino, como se o Submarino fosse a loja. Mas não é. O Submarino, ele intermedia ali, ele faz a transação, ele é aquela pessoa que...
É interessante, é por fulano. O que é interessante, isso que até o Johnny está falando sobre isso agora, tá comentando, é que no Submarino, quando a gente ia comprar livro, me explicaram como funciona esse processo. Você faz o pedido, ele vai fazer uma busca em todas as livrarias que são filiadas a ele, ou as editoras, para saber se tem, aonde tem e quanto tem. Uhum. Né? Ele diz, tem tal canto. Então, ele diz, eu tenho uma venda por esse preço. Você concorda? O cara, concordo. Aí ele diz, então mande entregar que eu estou passando o dinheiro para você. É assim que funciona, mais ou menos, né?
É assim que funciona. E um outro grande exemplo que a gente tem é o iFood, é o Rappi. Né? São só que mais voltados para comida. Eles adaptaram essa produção de produtos à comida. Você pode ter um restaurante dentro de casa e prestar serviços para o iFood. Você faz seu cadastro bonitinho e vende na cozinha da sua própria casa. É uma boa maneira.
Aí lá falando em iFood, que é engraçado, que na puxou um assunto aqui interessante, que não, mas é importante que eu vou falar agora. Olha só, você imagina o seguinte, o cara é dono dos maiores restaurantes do mundo e não tem nenhum funcionário e ao mesmo tempo não é dono de nenhum. Né? Ou seja, ele tem toda uma frota gigantesca de entregadores de comida e não é dono de nenhuma dessas motocicletas e ninguém é empregado dele. É genial esse pensamento, é pura logística, né?
É genial para ele e eu acho que para a economia também, porque a quantidade de vagas de trabalho que você... De oportunidades, né? É uma... A Uber também é um negócio desse, só que de serviço. Você consegue pegar o seu carro e trabalhar como os antigos... Antigos não, ainda taxistas, né? E ganhar um dinheiro com isso. Se você tinha sua moto, se você tem uma bicicleta, você consegue trabalhar com o iFood hoje, que não... Até a pé, se você quiser, lá em Fortaleza, o pessoal trabalha bastante. Se é uma entrega mais próxima, eles... Isso é uma maneira de agregar também na economia, né? De puxar essa quantidade de pessoas desempregadas que a gente tem hoje no nosso queridíssimo Brasil.
Vai, fala, Johnny.
Luiz, a exemplo dos bancos digitais. Nós, os pequenininhos, né, digamos assim, qualquer cidadão brasileiro, ele vai, num futuro breve, ter tudo online, provavelmente todas as compras online, né? A gente já tem muita coisa, quase tudo.
Bem lembrado, viu? Essa pergunta do Johnny é muito boa. E também tem a história da moeda eletrônica, né, também, que a gente tem que falar sobre isso. Fala lá.
Pode? Nessa parte do banco, mas eu não
entendi. Ele quer saber o seguinte, se o futuro vai ser tudo online, inclusive dinheiro, banco, tudo.
Olha, eu acredito, viu? Eu acho que hoje eu, me usando como exemplo, eu uso pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo. Eu vou dar um exemplo também na China. Na China não usam mais papel. Eu fui recentemente, tentei usar o dinheiro que eu tava no bolso, não dava, eu tive que baixar o aplicativo, todo o pagamento era feito por aplicativo. Você chegava na banquinha da tia comprar uma mão, aí você pegava o seu celularzinho, escaneava aquele QR Code, que é como se fosse um códigozinho de barras.
O QR Code aqui era aquela que tem um monte de quadradinhos, você já deve ter visto
isso.
Lá.
Aí você escaneia o QR Code, você já tá no aplicativo, é como se fosse um aplicativo de WhatsApp, que é um aplicativo de conversa, mas ele faz pagamento, ele faz tudo. Você já escaneia lá, paga, mostra para a pessoa, recebo.
É no aplicativo de WhatsApp chinês.
Isso.
Ah, a gente vai já... Nós vamos já entrar nesse assunto também.
Eu acho que é o próximo passo do WhatsApp.
Nós vamos entrar já nesse assunto também, mas continua.
São os bancos, né? Hoje a gente está com aquele banco roxinho, meu Deus, esqueci o nome agora.
É o...
Não, hoje a gente tem o Neon, tem o...
É, alguma coisa desse tipo aí.
Esses bancos que eles são online. Ele já, lá na China, isso já é uma coisa um pouco mais antiga, tá chegando pra gente agora.
Tudo na China nasce primeiro, né?
Eles vincularam a tudo eletrônico. Todo pagamento que você faz é eletrônico. Toda compra que você faz é eletrônica. Tudo nesse aspecto de transação, hoje eles já não pegam mais em moeda. É difícil você fazer uma compra em dinheiro porque não tem troco. O cara já tá acostumado também a ter essa transação mais rápida. É bom que acaba aquele... 3,99, né? Que é pra você pagar 4.
E aquilo é uma picaretagem, né? É. Ali, né? Na realidade...
estratégia de marketing vai ser
furo. Você que está nos ouvindo agora, só te lembrando, da última vez que a gente falou sobre a China, lembrando que quem inventou o conceito de dinheiro e papel moeda foram os chineses. Então, nada mais justo do que eles inventarem o pagamento eletrônico, antes, muito antes de se usar. E tem um detalhe, eles já estão usando o 5G, a gente ainda está no 4, com medo de usar o 5G, porque está com medo dos chineses, né? Só por isso, não é por outra coisa não. É porque a tecnologia é sensacional, ela muda toda a tua relação com o teu celular, ela muda. Você praticamente, dentro dessa nova tecnologia 5G que eu vi, você talvez nem precise pegar no celular. Você vai fazer tudo praticamente, né?
E isso é só com relação a pagamento. Aí você diz, Lara, mas como é que eu vou comprar roupa online? Você vai comprar roupa online, já tem aplicativos chineses sendo desenvolvidos que você consegue tirar uma foto do seu corpo, ele faz as medidas em tempo real e ele vai dizer se aquela roupa te serve ou se ela não te serve. E ela já te veste com aquela roupa naquela foto que você tirou. É um negócio absurdo, é absurdo. Hoje, aplicativos de pintar cabelo, cortar cabelo, você corta e pinta seu cabelo antes de cortar e pintar o cabelo para saber se aquela cor é a cor correta, para saber se aquele corte é o corte que você quer. Aí vocês, olha, é impossível sapato. Não é impossível sapato, a mesma coisa vai valer para sapato. Você tira uma foto do seu pé, ele vai saber direitinho como é que é o formato, se aquilo ali te serve ou se não te serve. E vai te oferecer já outras opções que vão dar certo pro seu tipo de pisada. Já tem alguns equipamentos também que já estão sendo vendidos, que você pisa para poder entender como é que a sua pisada. Ele traça todos os dados e ele envia para a loja te sugerir o melhor produto. Então, não tem mais barreiras hoje. Por isso que eu acredito que o meio online veio para democratizar o consumo, claro. E para facilitar a vida de todo mundo. Hoje você pode ter Eu tenho um cliente que diz assim, ele é um cliente muito antigo. Ele disse, olha, é um absurdo a questão da internet, porque tem mansão parecendo casebre online, né, na parte online, que somos empresas gigantescas que ainda não se adaptaram, e tem casebres, empresinhas dentro de casa, na garagem de casa, parecendo mansão, que vende absurdamente, que aparece, que se comunica muito bem. E para você ver aqui, hoje não é mais a questão de... Não é oportunidade para poucos. Se você tem uma boa ideia, hoje você consegue comercializar isso facilmente online.
O que é interessante, vamos dizer que... Vamos lá. O que faltaria, por exemplo, aqui tem um supermercado aqui, o vizinho. O que faltaria para esse supermercado? Ele utilizar esse sistema que tem lá na China, que já funciona, inclusive no WhatsApp chinês. É bem importante abrir um parêntese aqui, porque na China você não adianta você chegar com um celular ocidental, tentar usar ele lá, porque não vai funcionar. Tá? Explica para o pessoal como é que é para eu voltar ao assunto. Ah, mas a gente vai já chegar lá. Então é o seguinte, você explica para eles agora que estão nos ouvindo, como é, se você vai para a China, tá? Chegou na China com teu celularzinho, chega lá simplesmente ele não funciona nada. Por quê?
Bom, a China, ela bloqueia tudo que for relacionado ao Google. Tudo que a gente utiliza hoje, Instagram, Facebook, WhatsApp, as ferramentas de localização do Google, quando você entra em território chinês, elas estão bloqueadas. Para controle de informação, eles têm os próprios WhatsApp, os próprios YouTube, o próprio Facebook, as próprias redes sociais. É um país gigantesco, então eles se relacionam entre si. Há métodos para você conseguir utilizar redes sociais lá dentro. Mas ainda assim é um método que eu acho que não compensa muito, porque fica tudo muito lento. Tudo é fiscalizado na China. Eu costumo dizer, quando eu fui, eu pensei, ah, meu Deus do céu. É meio absurdo para a gente pensar que estamos sendo fiscalizados, sendo vistos o tempo todo. Mas eu achei incrível, porque é dessa maneira que eu acho que as coisas de fato funcionam. Lá tudo funciona, as transações funcionam de pagamento de dinheiro, o transporte funciona, tudo funciona.
Você estava me falando, inclusive, com relação a não ter a questão de pobreza, uma série de coisas realmente que a gente vê que há um trabalho feito nessa linha. A gente percebe isso. Claro que não é o pai, não é o céu na terra, mas obviamente é bem melhor do que, com certeza, algumas economias no mundo que são ditas como top, né? Na realidade é só dito, mas na realidade não é. Bom, mas vamos lá. O Johnny tem uma pergunta que ele fez, como é que você descobriu tanta coisa, como é que você sabe tanta coisa?
Ah, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito do mercado, eu acredito muito no mercado chinês, eu acho que hoje é potência, a grande potência, acho que os Estados Unidos ainda não quiseram assumir, mas é. Eu fui à China.
Foi à China, ela passou uns 15 dias, né? Você passou 15 dias lá.
Pronto. Em abril, eu resolvi conhecer outros mercados, outras tecnologias, ver o que é que eles estão trabalhando lá fora, porque um dos impedimentos da China é que, com esse controle todo de redes sociais de informação, nada sai, nada entra. A gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo lá sem ir visitar, sem ver o que é que eles estão fazendo, sem conhecer a cidade, sem conhecer a cultura deles. Eu não morei, eu fui, passei 17 dias. Eu digo assim, 17 dias foi a viagem ao todo, mas é um dia e meio de ida, 2 dias de volta. Então, mais ou menos aí uns 14, 15 dias. Eu fui para uma das maiores, a maior feira do mundo, que é a Canton Fair, que é justamente para conhecer tudo o que eles estão fazendo. A tecnologia deles em pequenas coisinhas. Como é que a cidade funciona, como é que eles estão pensando o comércio, principalmente porque eu trabalho na área de tecnologia e eu preciso entender para onde que a gente está caminhando. Qual é o futuro? Até para tentar trazer isso para o Brasil, para que a gente possa se antecipar. Porque hoje, se você inova em alguma área, você sai na frente. Você trouxe isso primeiro, você implementou isso primeiro. Eu digo até para os meus clientes que o QR Code que ninguém usa é uma coisa que eu já coloco nos cartões dos meus clientes. Hoje vamos renovar, vamos colocar um QR Code aqui, porque com o QR Code hoje você pode ter todo tipo de informação, modificar todo tipo de informação num cartão que muitas vezes as pessoas pegam, colocam no bolso e perde. E eu acho que dá um valor a mais. E foi uma das coisas que eu acabei trazendo da China. Fora toda a ideia deles de negociação, o que é que eles estão desenvolvendo para o futuro, as facilidades para casa, de tudo. Fui conhecer também uma... Não era não era o Alibaba, mas tinha um mini Alibaba explicando toda a logística deles, como eles entraram na internet, como eles estão trabalhando o marketing deles hoje. E eu acredito que muito disso tudo serve para a gente se espelhar, né? Serve para a gente tentar melhorar, trazer para o nosso Brasil e é isso.
Bom, aí a gente está conversando com a Lara, né? Batendo papo com ela sobre a parte de e-commerce e tal. O Johnny hoje está empolgado com o assunto e tal, ele gosta dessa área. Johnny, vamos lá, vai, Johnny. Vou passar o microfone para ti.
Não estou aparecendo no vídeo não, mas eu estou aqui de ladinho. É uma questão de lógica, né? A exemplo da automatização dos veículos, né, que tirou muito emprego, será se tanta tecnologia também diminuirá o emprego ou é um tino para as pessoas se atualizarem, né, viverem outro mundo? Questão de emprego, né?
Olha, eu vou te dizer, eu acho que a tecnologia ela vai tirar emprego e vai dar emprego. Então, acho que vai ficar equilibrado isso. Só não, é como dizem, é a nova geração, a nossa, nova geração não, todo mundo aqui que está vivo tem que aprender a desaprender e reaprender. Você não pode, não é mais hoje, dizem que está a estatística, que dizem que os jovens, eles vão ter em média 5 profissões diferentes. E eles vão atuar em todas elas, simultaneamente. Ou seja, não tem mais aquela ideia de, hoje eu só atendo caixa, eu sou caixa, vou ser caixa pro resto da minha vida. Não faz isso. Busca inovar, busca aprender uma área nova, fazer alguma coisa diferente. Se você aprender uma receita bacana para fazer um molho para um sanduíche, você já disse aí, já é uma possibilidade. Você diz, Lara, antigamente isso não era possível. Para você teria que abrir uma hamburgueria, investir em estrutura. Assim, hoje você pode testar o teu produto antes de abrir uma estrutura. Então, eu acho que a tecnologia ela trouxe muito mais oportunidades do que o fato de tirar empregos. Vai tirar. Para quem... Algumas atividades que podem ser automatizadas, podem ser mecanizadas, elas vão ser. E eu acho que essas pessoas têm que estar preparadas para isso e já buscando uma nova atuação, uma nova área para ter o seu ganha-pão. E eu te digo, nesses debates que são um pouquinho polêmicos, eu gosto de dizer que eu acho que vamos ter uma sociedade de pessoas... Vamos ter pessoas mais felizes, porque você vai ter... É tanta oportunidade que você vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo que você gosta de fazer. Te digo, já viu blogueira 10 anos atrás? Tu tem noção do quanto um blogueiro ganha? Ele trabalha o que ele gosta.
Tem gente vivendo
no luxo
aqui, inclusive,
isso.
E é interessante. E no Instagram. E o Instagram não paga um real a ninguém. Então, quer dizer, quem paga são as pessoas que, né, são os digital influencers, né? Como eles chamam, né? Influenciadores digitais, né?
Ao mesmo tempo, é uma oportunidade gigante. Se você for ver...
Profissões. Isso. A Lara estava falando uma coisa, a questão das profissões. Eu vi um estudo dizendo que de 10 profissões principais que nós temos hoje, 3 vão sumir, né? Que as pessoas estão se formando e corre o risco delas, quando terminar a faculdade, a profissão delas não existe mais. E que 3 novas que estariam nascendo também vão morrer antes mesmo de você conseguir fazer com que cresça. Então, há um processo de transformação em andamento, isso é fato. É fato. E eu cruzo isso com algumas coisas, não só com e-commerce também, mas com a questão do 5G. O 5G, a gente não tem ideia do que é o 5G. A gente está acostumado a atrelar 4G, 3G, 2G, a velocidade de navegação. E não, é só nisso. E não é. O 5G, ele vai ser mais rápido? Vai. Mas isso vai depende muito do que chama de backbone, que é onde fica guardado. O celular hoje tem o quê? Uma grande capacidade de armazenar informações. Isso praticamente é um HD que você tem dentro. 50 GB, 60 GB é muita coisa. É uma vida toda aí. E... você sabe que se você receber uma informação, ele já carrega do cache do próprio celular. Ou seja, ele fica mais rápido por isso, não pela conexão. Tá? Ele só faz atualizar. Aí você pensa, pô, aí quer que venha o 5G. O 5G você nem precisa mais do celular praticamente. Você vai interagir de outras formas. E as pessoas estão pensando, ah, é só velocidade? Esqueça a velocidade. Esqueça a velocidade no que vem aí do 5G. É algo muito mais profundo, envolve inclusive a inteligência artificial, envolve inclusive um aprendizado, o e-learning, que a gente chama também, muito interessante, que você vai poder, por exemplo, inclusive aprender um idioma dormindo, certo? Hoje é possível fazer isso, mas vai ser comum. Hoje você não precisa mais falar o inglês fluente, por exemplo, moraste na Irlanda, na Irlanda do Norte, né? E de lá pegou, rodou a Europa todinha, passou um tempo lá, depois foi bater na China. Quer dizer, foi desse jeito, é totalmente sem juízo. Aí o que que aconteceu? Resultado da coisa. Aprendeu um monte de coisa, mas tinha que falar uma língua. Se virar no espanhol, tudo bem, mas português não tem nessa trilha, só se ela fosse para Macau, na China, aí ela conseguia falar português. Mas eu tinha que falar inglês, tinha que falar um inglês suficiente, tanto para entender, para poder também conversar, se explicar, e principalmente em negócio, que é o business English, né? Você tem que conhecer um pouco de inglês de negócio, que é totalmente do conversation, é diferente, eles são totalmente diferentes. São inglês, modelos de inglês diferente. E aí você pensa que... Eu disse, olha, eu vou lá para a China. Lá na China eu falo mandarim. E eu falo português. Ah, não precisa, o celular tem um tradutor. E o 5G permite que você tenha uma tradução em tempo real. Você bota aqui, o cara fala, ele já traduz direto para o seu ouvido. Você fala em português e ele já dá em mandarim para o cara. Então, ou seja, a questão da língua deixa de ser, como já foi com o início da globalização, né? O empecilho. Hoje não tem mais fronteira no mundo. Hoje você vai, eu vou daqui à China, daqui ao Irã, daqui ao Iraque, daqui aos Estados Unidos, por imagem. Na época dos Jetsons, eu sei se quem não assistiu esse seriado é antiquíssimo, porque você vai chegar lá e dizer assim, poxa, os Jetsons é de 1970, gente. E os caras imaginaram um mundo que hoje nós estamos vendo. O cara olha no celular, no relógio, ele fala com alguém. O sujeito chega em casa, fala com tem um robô que atende ele, que no caso é a doméstica da casa, é o robô. Hoje já existe essa pessoa? Essa pessoa não, já existe essa máquina e ela é dotada de inteligência artificial. Então o mundo mudou, ele está mudando muito rapidamente. Então essa coisa de dizer, o importante que eu defendo muito é diferencie-se. Não importa aonde você esteja. E é interessante, eu morando no Quixelô, eu tenho... ouvintes, participantes no meu Facebook, a gente debate muito política, conversa bastante sobre política, assuntos brasileiros, nacionais, o bicho pega de vez em quando lá, gente de todo o Brasil e do mundo. Eu tô em Quixelô, tá entendendo? E eu converso com o mundo todo. E aí você vê o seguinte, poxa, então é possível eu, a partir, voltando ao assunto do início, que é do programa, tendo um queijo bom, de qualidade boa, eu vender o meu queijo do Quixelô para o mundo. Quer dizer, o mundo mudou e as pessoas precisam perceber isso. E o que é que vem ainda por aí? Porque essa é a minha curiosidade, eu acho que é a do Johnny também.
Olha, eu vou te dizer. Tem 5 anos que eu trabalho no ramo de tecnologia. Que eu trabalho, todo meu trabalho, o pessoal diz que é a brincadeira, não é entretenimento. Tô no Instagram. 5 anos atrás, não era... metade do que a gente tem hoje, de ferramentas, de software, de possibilidade de selecionar o público. Antigamente a gente dizia, quem é teu público-alvo? A pessoa pegava e dizia, todo mundo. Não, todo mundo não é seu público-alvo. Seu público é mulher de tanto a tanto, não sei o quê. Só que para você fazer, traçar esses pontos, tu imagina a pesquisa, a quantidade de papel, de gente, não sei o quê, para você bater nas portas. Hoje você faz isso tudo online em 24 horas. Você tem toda a relação das pessoas que estão interagindo, estão interessadas no teu produto. Tu otimiza a tua verba, tu otimiza teu tempo, tu trabalha diretamente com essas pessoas. E eu digo muito pra ele, eu disse, eu tô na área, mas todo dia tem novidade. Todo dia tem alguma coisa nova, todo dia tem uma solução para algum problema que as pessoas estão encontrando, porque tem muito. As pessoas ainda têm medo, receio da tecnologia. A que ponto vamos parar? Daqui a pouco o mundo vai virar um mundo de robô e não é bem assim. A tecnologia está vindo para solucionar problemas, para adicionar horas no nosso dia. É 24, não está dando, a gente precisa de mais, desocupar mais aquele tempo com coisas que não agregam para a gente. Trazer conhecimento, trazer... Nossa, quantas plataformas a gente tem hoje. Eu digo, olha, se você não aprende algo é porque você não quer. Porque hoje online você tem acesso aos maiores CEOs do mundo, à história deles, aos ensinamentos deles, por um preço irrisório. Eu te digo que a plataforma do Meu Sucesso é gigante, a plataforma. Acessível. Você paga R$70, você tem acesso a conteúdos absurdos, insights absurdos. Eu te digo, hoje, se você não quiser, a questão de se desenvolver uma nova área, buscar um novo caminho, você só se você não quiser. Porque.
Quanto tempo nós já estamos de programa, Johnny?
49
minutos de programa, mas o assunto rende. Vai, Johnny.
pergunta.
Só uma última, Luiz, porque eu tô muito intrometido.
Não, tá ótimo, tô adorando sua participação. Aliás, você me ajuda sempre muito. E o Johnny hoje, ele é quem vai convidar para assistir o programa, a chamada que nós vamos fazer. Tá certo. Vai ser você. Eu vou só dizer, o Johnny tem um convite para fazer para vocês.
Pois é, Luiz, eu queria só saber, inclusive, a sua opinião e também da Lara, porque eu conheço, você conhece, nós todos conhecemos, pessoas que vivem na era do tataravô. Tem um birô sentado que herdou do avô, que herdou do pai, que ainda hoje é o mesmo birô, que está lá, a mesma prateleira, com os mesmos produtos antigos, trabalhando numa folhinha de papel. Pelo amor de Deus, a gente vê vários exemplos aqui no Iguatu mesmo tem. Creio que lá no Quixelô e Acopiara eu conheço vários que trabalham ainda com caderninho de papel. Qual o conselho que vocês dariam, Luiz, eu quero a sua opinião também, para pessoas desse tipo, né? Para quem está vivendo no passado?
Vai, Lara Rocha. Começa tu primeiro.
Começa, eu gosto do seu conceito. Lá.
As pessoas que estão vivendo passar aqui a história do caderninho. Eu digo o seguinte. Uma vez eu estava comentando sobre o seguinte assunto. Toda a tecnologia que nós temos hoje é o tempo da comunicação. Eu falo muito isso. O tempo da comunicação, hoje nós sabemos o que aconteceu no passado porque as pessoas escreviam na pedra. Eu acho que isso ainda é hoje uma falha da tecnologia. Por exemplo, se o cara olhar um pendrive daqui a 2, 3, 4 mil anos, certo? Digamos que a humanidade acabou amanhã, certo? Acabe amanhã e o pendrive sobreviva, né? Daqui a 2 mil anos, que não vai acontecer, porque ele vai se degradar antes disso. Porém, mas vamos dizer que sim. O cara vai olhar aquilo ali e vai jogar fora, ele não sabe o que é. Se tudo foi apagado de informação, você não sabe o que é. Ele vai olhar muita coisa que nós temos hoje, que são caixas pretas, que a gente chama de black box. E simplesmente você não sabe o que tem dentro, nem sabe como funciona. Já antigamente nós tínhamos, e ainda temos, as escritas cuneiforme, na pedra, uma série de coisas que hoje nós temos acesso. O que foi feito em papel, o que foi feito de maneira orgânica, alguma coisa, foi pro saco. Desapareceu, foi parcialmente ou totalmente perdido. O que é hoje que eu acho que a tecnologia precisa ter? Ela precisa gerar uma documentação em paralelo para que ela possa ser avisada às pessoas, dizendo o seguinte, olha, tem essa tecnologia assim, assim, funciona desse jeito, feito de uma maneira que todo mundo possa ter acesso. Pronto, essa é uma das falhas que eu acho da tecnologia de hoje. Ela não pensa no resgate da informação no futuro, caso haja uma interrupção hoje no fluxo da vida terrena. Voltando para o assunto do cara lá que escreve no papelzinho, quem vive no passado. O sujeito passou a vida dele todinha fazendo o controle no papel. Ganhou dinheiro dessa forma, educou os filhos dessa forma, ganhou tudo bonitinho, criou a família, aquela coisa toda. E para ele tá bom, certo? E se você perguntasse assim, tá bom? Aí você perguntar para ele, o senhor está satisfeito, está feliz assim? Tô, então não mexe não. Eu acho assim, é aquela igual a história do carro do pipoqueiro. Não sei se você já ouviu isso. O filho chega e diz, papai, não compre outro carro de pipoca, está em crise. Nós estamos em crise. Mas que crise, meu filho? Está em crise, papai. Veja aí, estamos em crise. Diminua a quantidade de sal na pipoca. Diminua a quantidade de pipoca dentro do saco. Nós temos que reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo. E o pobre do pai acreditou na história do filho. E o que é que aconteceu? Ele quebrou também. Realmente ele entrou em crise e aí quebrou. Então eu vejo com bastante ressalva algumas quebras de paradigma que são feitas assim muito rápidas, entendeu? Se o sujeito funciona daquele jeito, está ganhando a grana dele e já faz isso há muito tempo, eu não recomendo para quem está começando agora. Vamos lá. Johnny vai começar agora um negócio online. Beleza, você não vai pro caderninho, pelo amor de Deus. Eu não vou te ensinar o caderninho. A Lara não vai dizer para você, não, Johnny, pelo amor de Deus, o seu cartão de crédito tem que ter um QR Code, né? Então você vai ter que ter um software de pagamento. Nunca compre se não for pelo PayPal. Johnny, pelo amor de Deus, não faça as graças. Então pronto, o Johnny vai começar da maneira correta. Porém, o seu Zezinho, o seu Antônio, o seu Chico, o seu Raimundo, que trabalharam a vida toda desse jeito, comprando no fio do bigode, né? Não adianta você tentar dizer para eles que a partir de amanhã tudo mudou e ele vai ter que fazer tudo diferente. Primeiro que é uma grande dificuldade para quem nunca teve acesso, nunca precisou e sempre sobreviveu sem isso, por exemplo, o tal do WhatsApp. Essas tecnologias, essas de interação, elas são excelentes, eu acho elas ótimas, sensacional, mas elas são escravizantes. Então, ou seja, você vira escravo delas. Eu infelizmente, como eu disse, eu tenho que estar acessando isso porque é o meu trabalho. Eu sou jornalista, também agora inventei de ser radialista e, ao mesmo tempo, mexendo com essas coisas. E eu não tenho como escapar disso. Eu não posso chegar e dizer, eu não quero rede social. Mas se eu não tivesse nada a ver, a minha profissão, o meu trabalho não tivesse, você pode ter certeza que seria um dos poucos que eu não gostaria de usar. Porque eu acho que isso me consome um tempo absurdo que eu poderia estar utilizando para o conhecimento, ou seja, para aprender alguma coisa nova. Por isso que eu digo, a questão não é nem tanto de passado e nem de futuro. A questão é, se está dando certo do jeito que você fazia, e isso não te faz muita diferença, e o que você tem hoje e arrecada hoje lhe faz feliz, deixa como está. Agora, se você vai começar um negócio e ou você tem uma ambição, que é o desejo, né, de crescer mais, aí você conversa com uma pessoa tipo um Lara, conversa contigo ou conversa comigo, aí eu vou te dizer, não, cara, faz o seguinte, tu vai ter que fazer uma migração. Tu vai ter que abandonar esse modelo antigo, partir para esse modelo novo para crescer mais rápido. É assim que eu penso. Vai lá.
Isso. Eu concordo plenamente, eu acho que se for um público, um pessoal mais velho, que já fez isso a vida inteira, para você mudar é bem mais complicado, concordo plenamente. Mas para os mais novos, pelo amor de Deus, nós já temos hoje foguetes, sério. Hoje você pode viajar de foguete. Não, não é futuro não, é hoje. Eu fui para uma palestra que veio trazendo tecnologias das novas invenções, das empreitadas do pessoal dos Estados Unidos. E só um exemplo, de Chicago para Xangai eram 16 horas. Agora você já existe. Eles já fizeram um teste e tudo mais. Você pode pegar um foguete e em 40 minutos, de 16 horas para 40 minutos, você vai estar pousando em Xangai.
Já imaginou, Johnny? A gente. Johnny, vai fazer o quê? Ah, vou tomar um saquê. Eu não quero um saquê em Xangai. Aí ele assim, vou contigo. Bum, chegou a 40 minutos, a gente chega lá. O tempo daqui para copiar, você atravessa o Oceano Pacífico. Aí chega lá, para e diz assim, não, toma um saquê. Dá tempo de chegar em casa sem levar o carão da mulher porque chegou tarde, né? Então pronto.
Não, e tudo isso alto. Aí você diz, nossa, quanto deve ser uma passagem dessa? Um absurdo, né? Não. Uma nave movida a energia solar, gratuita, você instala o material e pronto. E outra coisa, como é que diz? Movida a robô. Ou seja, eles têm toda uma economia de recursos, que é de abastecer. O material deles vai ficar no meio do oceano. Como é que diz? Já é o aeroporto, né? Vai ficar no meio do oceano, ou seja, é uma área que ninguém hospeda hoje, então só os bichos mesmo e os navios.
É, que chama então, a zona internacional.
É absurdo, é o que eu digo. Você olhando, porque tu tá dando um exemplo tão distante, pra gente poder analisar a nossa situação hoje, ver o que é que dá pra melhorar, o que é que dá pra buscar de informação, pra sair do papelzinho, pra até sair do que você tá fazendo hoje, que você acha que é tecnológico, mas tem mais coisa pela frente que você pode explorar. E quando a gente toma conhecimento dessas plataformas, quando a gente toma conhecimento desses meios, dessas facilidades que a tecnologia está trazendo para proporcionar, para dar aquela mão na roda para a gente, para botar para frente, você acaba tendo ideias. Você não tem ideias sem ter conhecimento e você não consegue implementar nada sem se dispor a testar. A testar mudar, a testar, experimentar aquela ferramenta nova. Eu aconselho. Aconselho mudança, aconselho buscar mais informações com relação a isso e tentar.
Bom, já estamos com 58 minutos de programa, né? Nós vamos já para uma hora, batendo papo sobre tecnologia, e-commerce, uma série de coisas. É um papo sempre muito interessante. Lara, você aqui no Iguatu atende a quem? Pode falar.
Hoje atendo a Flora. Não, hoje atendo a Flora Pura.
Pronto, atende a Flora Pura. A Flora Pura está entrando exatamente, está querendo aprimorar esse processo de e-commerce, é você que está cuidando disso, né? Bom, como é o nome da tua empresa?
OWN.
Isso quer dizer em inglês?
Próprio negócio.
Próprio negócio, pronto. Então, AON é próprio, né? Isso. É ou my own, como diz, né? Então. Eu esqueci de falar. Bom, gente, é o seguinte, é que. A gente é o Johnny, eu ia esquecendo de falar, mas empolgando a conversa. Eu disse Lara, mas a Lara é Sucupira, ou seja, a Lara é minha filha. Então hoje, na realidade, eu estou fazendo, eu fiquei quieto até então, deixei a Lara falar à vontade, para que vocês pudessem conhecer um pouco dela. Não, o fato dela ser Sucupira, para mim é só um motivo mais de orgulho, né? Porque, como eu disse, hoje eu estou realizando um sonho, que é difícil você ter ser como jornalista, você poder entrevistar o seu próprio filho num assunto que ele domine, que é de interesse público, né? Então, foi muito interessante, é uma prova de fogo, na realidade é quase que um Enem isso aqui, né? É onde a gente vai falar, e eu tentei durante o programa todo agir da maneira como eu sempre faço, com todo mundo, ou seja, fazer as perguntas, puxar o assunto e tal. Teve moleza pra Lara, não. Então, a gente puxou, o assunto foi ótimo. A Lara, como eu disse, é minha filha, é a caçula. Aí a Alice disse, não entrega a idade, né? Mas ela mesmo já falou. Então, é muito importante isso. Aquilo que eu falei para vocês no outro programa. Os nossos filhos, eles são do mundo. E nós temos que estimulá-los a andar pelo mundo. Eles têm que só crescem se eles olharem. É como disse, o mundo está aí, é lindo para você olhar. Eu viajei muito, eu conheci muita coisa, eu apostei muito nisso, eu estudei muito, eu busquei ler demais, me atualizar, e ainda hoje faço isso. Então não existe segredo. O segredo é isso que eu acabei de falar. Busque informação, atualização, conhecimento. A Lara também disse isso. Ou seja, se eu conseguir e ainda consigo com os meus 55, imagina ela que há 5 anos apenas começou e já tem essa bagagem de conhecimento que encanta a gente quando a gente vê. E principalmente já conheceu lugares do mundo que eu nunca nem botei o pé lá. Sabe lá Deus se eu vou chegar um dia. Mas eu curto mesmo ver, saber das conquistas, das viagens dos meus filhos, sabendo que esse é o esforço deles. Bem, parabéns, Lara. Pelo
Muito
coisas,
obrigada.
Seja bem-vinda ao Diálogo. Suas considerações finais para a gente fechar o programa.
Olha, eu vou te dizer, foi muito difícil esse momento, é uma experiência, é a primeira experiência nesse modelo e foi muito bacana, gostei demais. É isso, muito obrigada.
E como foi ser entrevistada pelo pai, né?
Ah, não foi fácil, não foi fácil. Tá me acalmando aí até agora. Muita pressão.
Ela sabe que a gente lá em casa, a gente cobra muito um do outro a performance, né? Mas também tá ali sempre para ajudar. Gente, muito obrigado, foi um grande prazer fazer esse programa. Eu tive hoje a ajuda muito bacana do Johnny, que é também entusiasta desse tipo de assunto. É um assunto riquíssimo. Próxima vez que a Lara vier aqui, a gente traz ela de novo, já com novidades para a gente conversar mais sobre isso, mais sobre tecnologia, mais sobre as oportunidades e as possibilidades que você tem de montar um negócio na sua casa e não ficar tentando apenas vender para a vizinhança, mas para o mundo todo, se você quiser. Certo? E quem quiser falar mais sobre isso, faz o quê? Dá os seus contatos.
Pronto. Eu dou tá o aqui mesmo?
Se quiser.
Pronto. É 996988761. É o meu contato de WhatsApp.
DDD?
85.
Você tá no 88.
É verdade, perdão.
Então repete, por favor.
985996988761. Quem tiver mais dúvida, quiser conversar, aprofundar mais sobre o assunto, estou disponível.
Ok, é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Esse foi o Diálogo dessa semana. Diálogo se constrói com informação e respeito. Eu sou Luiz Sucupira, a gente se vê no próximo programa. Até lá.